Stack Regional, Stack Politécnico, juntos erguemos sonhos. E a verdade é que o Politécnico se tem vindo a preocupar muito com o depois do Covid, se é que vamos ter um depois do Covid e depois do confinamento. Tem sido várias iniciativas, uma delas extremamente importante, aconteceu na passada sexta-feira com um debate com o título Europa 21-27, Portugal no Horizonte, Estratégias e Oportunidades, em que contou com a moderação do vice-presidente do Politécnico, o professor Filipe Rodrigues. Contou também com a presença de Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada do Parlamento Europeu, Dr. Ricardo Castanheira, digital expert da representação permanente em Portugal junto à União Europeia e Pedro Duarte, diretor de Corporate Affairs da Microsoft. Comigo está o professor Jorge Contes, presidente do Politécnico Coimbra. Professor, bom dia. Esta é uma preocupação permanente. O presente já sabemos mais ou menos como controlar. O futuro é que nós nos temos de que acautelar e é já. Bom dia.
Bom dia para si, bom dia para toda a equipa e para os ouvintes. Sim, nós, enfim, estamos muito preocupados naturalmente com o presente, porque nenhum de nós quer ficar doente e todos queremos o mais rapidamente possível voltar à rua e voltar a ter vida. Mas temos também que começar a pensar que vem aí algumas dificuldades do ponto de vista económico, depois das dificuldades do ponto de vista da saúde, e temos que nos preparar, começar a preparar para elas, e as instituições têm que se preparar para o que vai acontecer. E muito mais do que a preocupação de se o ensino vai ficar híbrido, se vai ficar mais presencial ou mais digital, o que importa mesmo perceber é o que é que vamos ter que fazer para recuperar as instituições e para recuperar o país. E para isso é preciso começar por apostar nas pessoas, é preciso dar condições às pessoas para as pessoas desenvolverem o seu trabalho e desenvolverem as suas ideias dentro das instituições, que por sua vez serão o motor dessa reconstrução económica que o país precisa.
O que nós temos verificado, aliás, foi patente neste debate da passada sexta-feira, é que está a vir ao de cima alguma fragilidade do nosso sistema, do nosso país. Uma delas tem a ver precisamente com as dificuldades técnicas ou tecnológicas. A falta de internet ainda é visível em zonas, por exemplo, se foi notícia em tudo o que era televisão, na nossa vizinha Ceira, aqui mesmo à porta de Coimbra, não tem sequer ainda fibra. E o Dr. Ricardo Castanheira chamou a atenção precisamente de que quase metade da população portuguesa não está minimamente sensibilizada para estas questões relacionadas com a parte informática, com as tecnologias. Isto preocupa-o?
Claro que sim, e são todos esses números, nomeadamente os números que o Dr. Ricardo Castanheira nos trouxe, de que 48% das pessoas não têm competências básicas no digital, isso são a consequência natural de um povo que há 48 anos atrás, ou perto disso, era, há 47, era predominantemente analfabeto. E, portanto, nós ainda estamos a recuperar. Ainda temos uma geração que vem desse analfabetismo, embora o país a tenha tentado recuperar, mas permaneceu aqui esse atraso. E, portanto, faz com que hoje os computadores, que são uma coisa com 30 anos, embora para os jovens pareçam que foram desde sempre houve computadores, na realidade o computador pessoal é uma coisa com pouco mais de 30 anos, ainda não chegou a todo lado. E, portanto, vai demorar a chegar a todo lado, nós vamos demorar a familiarizar-nos com tudo isso. Grande parte da população, nomeadamente a população das zonas mais recônditas, ainda tem dificuldade em usar o telemóvel para fazer chamadas telefónicas, não por nada que não seja a incompreensão do próprio aparelho em si. E, portanto, faltam-nos, de facto, muitas dessas competências. Relativamente à cobertura de rede, bom, estamos perante um negócio e, portanto, a partir do momento em que privatizámos as telecomunicações e não assegurámos nos contratos que era obrigatório que a operadora X cobrisse a zona tal e a operadora Y a zona tal por serviço público, é um negócio e é uma competição e, portanto, as operadoras vão onde têm lucro, que é aquilo que fazem as empresas. E isso está a fazer esta desigualdade no país que o governo vai ter que saber corrigir e vai ter que aproveitar este dinheiro que aí vem para eventualmente rever contratos e rever concessões e saber corrigir tudo isso.
Deixa-me fazer outra pergunta, professor. Estando ligado, digamos, ao ensino, naturalmente, muito sinceramente, surpreendeu haver ainda muito aluno que nem sequer um computador tem, estando já, digamos, que num patamar, e estou a falar num patamar superior, que é precisamente o ingresso do ensino superior, ou seja, veio ao de cima também esta dificuldade?
Não, porque nós constatamos isso todos os dias.
Todos os dias, não é?
Ou seja, quando olhamos para as nossas escolas e percebemos que temos alunos que estão a trabalhar no espaço das nossas escolas até muito tarde ou desde muito cedo, percebemos que esse vir para a escola muito cedo ou sair da escola muito tarde não é porque o espaço é mais ou menos agradável, é porque é o sítio onde tem condições para trabalhar. As pessoas não se apercebem às vezes disso, mas enfim, há estudos feitos sobre isso, sobre a percentagem de estudantes que não têm computador, sobre a percentagem de estudantes que têm computador não têm acesso fácil à internet. Enfim, poderíamos levar isto mais longe, sobre a quantidade de estudantes que a melhor refeição que têm é que fazem na cantina da escola. E, portanto, nós vamos apercebendo no dia-a-dia tudo isso, vamos tentando corrigir. Eu recordo, já aqui falámos sobre isso, que no Politécnico de Coimbra, mesmo antes da pandemia, já existia um programa chamado Programa de Apoio Social Informático, e que já avisava exatamente em prestar computadores aos estudantes que não tinham computador. Programa esse que deve ser altamente aumentado durante a pandemia, porque tivemos que passar de uma dúzia de computadores para três ou quatro dúzias de computadores para ceder aos estudantes.
E esta pergunta tem a ver precisamente com aquilo que o debate da passada sexta-feira pretendia. Portugal no horizonte, estratégias e oportunidades, no fundo, futuro. É que enquanto tivermos realidades como esta que estamos a acabar de falar, o futuro acaba por ser um pouco, sei lá, um pouco sem futuro.
Eu não diria isso. Diria que vamos ter mais dificuldades em chegar à meta. E isso passa não exclusivamente por termos os programas e as competências tecnológicas certas, termos os computadores, termos os softwares, termos as pessoas a trabalhar com tudo isto, mas passa fundamentalmente por saber onde e como temos que formar estas pessoas, em que áreas precisamos de criar formação e como é que vamos fazer essa formação. Eu digo há muito tempo, e muito antes ainda de ser presidente do Politécnico, chamava a atenção para uma coisa que é nós continuamos a formar para profissões que vão desaparecer. E não estamos a formar para novas profissões que aí vêm. E este estudo, este trabalho que nós temos desenvolvido no Politécnico ao longo dos últimos 2 anos e cujo resultado ainda não está finalizado, mas que eu espero que esteja finalizado até ao verão e que possamos, a partir do levantamento que estamos a fazer, olhar para aquilo com algum sentido crítico e depois não nos comportarmos como os velhos do Restelo, mas nos comportarmos como gente disponível para a mudança e dizer, ok, perante estes resultados agora já percebemos que temos que fazer isto. É preciso mudar aquilo que estamos a fazer para chegarmos ao horizonte, para percebermos o que é que vai lá estar à nossa espera e que tipo de pessoas e de estudantes temos que fazer. E se é verdade, temos que formar muitos engenheiros informáticos e muita gente competente na área da programação, também é verdade que temos que formar muita gente competente na área da operação em ciências digitais. E as empresas cada vez mais precisam de se digitalizar, os serviços cada vez mais precisam de se digitalizar e, eventualmente, algum deste trabalho que está para fazer tem que ser feito com outra formação que não aquela que ainda estamos a dar. Tem que ser feito com uma formação mais adaptada, mais feita à medida, e isso é obrigatório.
Professor, nunca esteve tão evidente o slogan do Politécnico: juntos erguemos sonhos. Um abraço grande.
Obrigado.
Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Professor Jorge Conte, a falar-nos, no fundo, da importância do debate que teve lugar na passada sexta-feira, promovido pelo Politécnico de Coimbra, Portugal no Horizonte, Estratégias e Oportunidades, onde se constatam as lacunas e as falhas que a nossa sociedade ainda acarreta, como dificuldades tecnológicas, nomeadamente a falta de internet, e as dificuldades de alunos que, como disse o professor Jorge Conte, entre todas as coisas, a melhor refeição que têm é aquela que comem na cantina das escolas. E estamos a falar do ensino superior.